O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona.
Satanás está sempre por detrás de quem se opõe a Jesus. A oposição no capítulo 11 de Lucas surge quando Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. O homem acaba de ser liberto de um demônio que o deixava mudo, e mesmo assim eles duvidam de Jesus, que vinha ensinando a palavra de Deus e dando provas de ser ele o salvador do mundo. E ainda pedem um sinal. Estes são dois aspectos do trabalho de Satanás: criar obstáculos à graça, dando pouco valor a Jesus e à sua palavra, e colocar grande importância nos sinais. A oposição à graça ocorre quando alguém ensina que existe alguma condição para você receber o perdão de seus pecados. O homem possesso nada podia fazer, nem pedir socorro ele podia, porque ele era mudo. E ele dependia totalmente de Jesus para libertá-lo. Deus pode agora agir em graça, porque Jesus morreu, recebendo sobre o seu corpo os pecados de todos os que nele creem e o juízo divino que esses pecados mereciam. Ao morrer, ele cumpriu todas as condições para que você tivesse a sua dívida completamente quitada. Se você crê em Jesus como seu Salvador, nada ficou para você fazer e nenhum pecado para ser pago. William Faraday, um britânico que viveu no século XIX e buscava ter paz com Deus, conta o que aconteceu ao ser abordado por um homem após uma reunião de estudo bíblico. Ele diz assim: colocando a sua mão em meu ombro, ele perguntou: Você sabe que é um pecador? Eu respondi que sim, e sentia profundamente, afinal as escrituras dizem que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A sua próxima pergunta foi: você crê que Cristo morreu pelos pecadores? Respondi que não tinha dúvidas quanto a isto. Romanos 5:8 nos assegura que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Aí ele disse: então certamente ele morreu por você. E depois me perguntou: onde Cristo está agora? Eu respondi: no céu. Muito bem, disse ele, e se Cristo está no céu, onde estão os seus pecados, que estavam sobre o corpo dele, lá na cruz, no madeiro? Aquele era um pensamento novo para mim. Então ele explicou assim: se Cristo se fez culpado pelos pecados que você cometeu, ele não poderia estar hoje no céu se continuasse levando, ainda que fosse apenas um dos seus pecados. Porém, já que não há dúvidas de que ele está assentado à destra de Deus, que prova mais clara você espera ter de que ele resolveu de uma vez para sempre a questão dos seus pecados na cruz do Calvário? William Faraday conclui sua história dizendo que naquele momento toda a dificuldade desapareceu e ele passou a ter a certeza de estar salvo, de estar perdoado. Daí em diante ele teve paz com Deus. Nos próximos 3 minutos, saiba por que o diabo dá tanta importância aos sinais.
Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.